Já está a pensar no fim de semana? Quer algumas sugestões para os seus tempos livres? Está na frequência certa. O Ensaio Geral tem para si esta noite várias ideias. Desde logo, uma nova exposição dedicada à fadista Amália Rodrigues. Outra de pintura sobre os famosos painéis de São Vicente Fora. Entrevistámos o guitarrista Pedro Caldeira Cabral sobre o concerto que dará para a semana no Centro Cultural de Belém. Mas para já, abrimos um livro, a nova obra do escritor espanhol Arturo Pérez Reverte. É um dos escritores espanhóis mais lidos no mundo. Arturo Pérez Reverte acaba de lançar em Portugal o seu mais recente livro, Uma História de Espanha. É uma obra assumidamente não académica, mas que tem como pretensão cativar os mais novos para a história com H maiúsculo, tão esquecida na opinião do escritor. Em entrevista ao Ensaio Geral ao telefone, a partir de Madrid, Pérez Reverte explica o que o motivou a escrever o livro agora editado pela ASA.
É um livro absolutamente subjetivo, informal, divertido.
É um livro absolutamente subjetivo, informal e divertido. O que me motivou a escrever foi o facto de, nos últimos tempos, a história estar a desaparecer dos programas de educação, não só em Espanha e Portugal, mas em toda a Europa. Os programas educativos estão a desmontar a memória humanística e histórica da Europa. Entre os jovens há grandes lacunas e desconhecimento da história. Pensei que seria divertido para os jovens e mesmo para os menos jovens contar a história de uma forma amena e, sobretudo, sugerir-lhes que há muitos assuntos interessantes que podem encontrar em livros sérios para que se interessem pela história.
Não penso, no entanto, que este é um livro que pode só interessar aos espanhóis. Arturo Pérez Reverte explica ao Ensaio Geral que também fala da forma como a história espanhola se cruza com a portuguesa.
Como sabes, eu, como Saramago, que era amigo meu, sou iberista, não? Eu creio que realmente que a separação geográfica entre Espanha e Portugal...
Como sabe, eu, tal como o meu amigo Saramago, sou iberista. Acredito mesmo que a separação geográfica entre Espanha e Portugal é meramente acidental. Fazemos parte do mesmo espaço. Para mim, a zona ibérica é um espaço por onde passaram muitas gentes, muitos povos, línguas, etnias muito variadas e têm uma história fascinante. Espanha e Portugal partilharam grande parte dessa história. O que digo sempre é que o erro grave de Espanha foi quando Filipe II não instalou a capital da Ibéria junto ao Atlântico e deu uma projeção atlântica aos impérios português e espanhol, esquecendo a Europa, com a qual não tínhamos nada a ver.
En el Atlántico y haber hecho una proyección atlántica hacia el imperio portugués y español y olvidando esa Europa en la que no teníamos nada que ver y que tanto nos desangró a los españoles, ¿no? Y todavía hoy en día, aún hoy en el siglo XXI...
Ainda hoje, no século XXI, penso que há um erro muito grande nas nossas relações. Creio que Espanha e Portugal não deveriam ter uma unidade política, mas terem uma federação e organismos que criassem maior coordenação entre ambos. Seríamos muito mais poderosos. A nossa voz na Europa seria ouvida de uma forma muito mais eficaz. Esse norte da Europa que despreza tanto o sul pensaria melhor antes de nos desprezar como nos desprezam. Acho que Portugal e Espanha juntos teriam uma ferramenta de poder e pressão política muito mais eficaz na Europa. Não aproveitamos, insisto, em grande parte por culpa dos espanhóis que se viraram de costas para Portugal, como se ele não existisse.
O escritor, que diz ser livre na sua escrita porque tem leitores que lhe permitem ter essa liberdade, olha para a atual situação de Espanha e mostra-se preocupado com a ausência de debate.
Agora, tudo se ha convertido em Espanha em arma política. Tudo. Pero com uma
agora, em Espanha, tudo se transformou numa armada política. E há uma coisa muito grave. Na minha juventude, há 30 ou 40 anos, as universidades eram lugares de debate político. Debatias com o adversário, gente de quem discordavas, sentavas-te e discutias. Havia um debate intelectual do qual saíam luzes, inteligência e conclusões úteis para a convivência comum. Agora não. Agora, por razões diversas, queremos o adversário silenciado. Não queremos ouvir os que não pensam como nós. Queremos que não fale, que se cale. As redes sociais são uma ferramenta terrível para calar e silenciar. As redes sociais não proporcionam o debate. Agora não queremos o adversário convencido, queremos exterminado e silenciado.
Para o escritor Arturo Pérez Reverte, é na educação e na cultura que estão as soluções para criar gerações mais esclarecidas. Em entrevista ao Ensaio Geral, o autor de Uma História de Espanha quis evitar falar da pandemia da Covid-19, mas, questionado por nós, revelou quais os seus receios futuros.
Bueno, yo prometí no hablar de la pandemia. Yo cuando empezó hace 8 meses o hace 6 meses cuando empezó, dije no quiero, no voy a hablar de esto.
Eu prometi não falar da pandemia. Quando isto começou há uns meses, disse para mim mesmo, não vou falar disto. Já se fala muito e eu não quero somar a minha voz ao coro. Mas há uma coisa que posso dizer. Preocupa-me menos a pandemia do que as suas consequências. Morrer, todos vamos morrer. Ficar doente, todos vamos ficar doentes. Sempre houve epidemias e mortes. Passei a minha vida como repórter a ver gente a morrer de várias maneiras. Isso não me preocupa muito. Faz parte da vida. O que me preocupa são os resultados posteriores. A crise, a economia, o desemprego, a tristeza de uma sociedade completamente manchada pela incompetência dos políticos que agravam os danos desta pandemia. Isso sim preocupa-me muito. Preocupa-me que o mundo, Espanha, estejam a perder a capacidade de viver com normalidade. Isso significa que vão acontecer grandes convulsões nas próximas gerações. Os miúdos não serão iguais. Vão viver de uma forma pouco solidária. A pandemia, em vez de gerar o mais nobre do ser humano, e dos espanhóis neste caso, está a criar o menos nobre, o egoísmo, a não solidariedade. Não gosto disso.
Del ser humano, o del español en este caso, van a terminar moviendo lo más innoble, el egoísmo, la insolidaridad, ¿no? Y eso no me gusta, ¿no?
Opinião de Arturo Pérez Reverte, cuja entrevista poderá ler na íntegra no site da Renascença. O autor está já a trabalhar num novo romance intitulado Linha de Fogo, que será sobre a Guerra Civil Espanhola. A seguir, vamos ver uma exposição. A carreira de Amália Rodrigues continua a ser celebrada neste ano em que se assinala o centenário do nascimento da fadista. Abriu esta sexta-feira uma exposição na nova Galeria de Exposições da Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa, que conta a história da relação de Amália com os média. Nos corredores desta mostra poderá haver não só fotografias da fadista que saíram na imprensa nacional e internacional, como também testemunhar como evoluíram os meios que eram usados para a gravação da voz de Amália. A exposição Amália e os Média, um ensaio, tem a curadoria de Rui Órfão, que ao Ensaio Geral fez uma espécie de visita aos vários núcleos desta mostra.
O discurso positivo tem uma primeira parte que é a comunicação social, portanto a Amália representada nos órgãos de comunicação social, nos jornais, nas revistas, na imprensa. Depois tem um núcleo central com máquinas que têm a evolução dos sistemas de gravação da voz, pedida gentilmente pelos estudos da Banda de Carvalho, e que tem desde o mono ao estéreo, 8 pistas, 9 pistas e por aí fora, não é? Depois temos um núcleo de fotografia, a Amália fotografada em diversos registros, depois a própria fixação do registro da voz no disco, no vinil, e depois temos uma parte que é os cartazes, depois ainda tem o livro. Portanto, a exposição tem uma série de vertentes dentro da diversidade dos mídias que de certa forma se colaram com a vida da artista, da Amália Rodrigues, não é?
Organizada em parceria pela Fundação Amália Rodrigues, a Fundação Portuguesa das Comunicações e pela editora Valentim de Carvalho, a exposição revela a importância que tiveram os aparelhos de gravação para trazer, até aos dias de hoje, a voz de Amália Rodrigues. Há ainda muitos inéditos por descobrir e alguns são mostrados na exposição, onde vemos também os gravadores.
Podemos ver os primeiros equipamentos de fixação na voz com os gravadores de acetatos, não é? Depois, pelos equipamentos mono, há provas de discos, há as gravações às fitas, da Valentim de Carvalho, às fitas originais, há os discos provas, não é? Os discos de ensaio, os discos ainda não finalizados, há uma série de discos inéditos, e depois há os discos finalizados. Não se pretende ser uma exposição que abranja todo o longo trajeto curricular da artista, que é imenso. Esta exposição é feita apenas com recursos da Casa Museu Amália Rodrigues. alguns equipamentos da Valentim de Carvalho e aqui também da própria Fundação Portuguesa das Comunicações. E por isso é que isto também tem este título de ensaio. Isto é um ensaio de exposição para eventualmente desenvolver em futuros projetos de uma forma mais abrangente e mais aglutinadora de outras instituições que tenham à sua guarda outros arquivos que possam integrar este conceito.
Rui Órfão, o curador da exposição Amália e os Média, um ensaio que poderá visitar na Fundação das Comunicações em Lisboa até 7 de dezembro, de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde, aos sábados das 2 às 6. Se for, não se esqueça de levar máscara. Estão a ser alvo de restauro, são um dos tesouros nacionais e um dos quadros mais enigmáticos da pintura portuguesa. Os famosos painéis de São Vicente de Fora, expostos no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, serviram de inspiração para a nova exposição de João Alvim, conhecido editor-livreiro, mas que tem como passatempo a pintura.
Os painéis são, de facto, uma obra única, que eu conheço desde miúdo, porque visitei muita vez o Museu Nacional de Arte Antiga e, portanto, sempre digamos que tive uma relação com os painéis. Aquilo que eu achei sempre muito extraordinário, de facto, há aquela encenação principal e depois existe por trás todo um conjunto, que são à volta de 50 figuras, relativamente num ambiente escuro e vestidas de escuro, que fazem, digamos, uma parede quase em relação àquelas figuras principais. E para mim sempre foi um bocadinho intrigante. São rostos muito plásticos, muito verdadeiros, que à época até é uma abordagem à pintura muito inovadora, porque não se pintava normalmente rostos tão realistas, digamos assim. E resolvi experimentar reproduzir esses rostos em quadros em que só se vissem as caras, para chamar a atenção para essas caras.
Daí o título desta exposição, Olhares Cruzados, Palavras Pressentidas. É uma mostra de João Alvim que pode ser vista no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, um dos locais que o artista elegeu para expor.
Vou-lhe ser muito franco, isto só havia dois locais possíveis, não é? Ou seria onde os painéis estão, ou seria onde os painéis foram encontrados. E, na verdade, onde houve condições para poder fazer esta exposição foi em São Vicente. Daí ter apresentado o trabalho ao padre Bruno, diretor do Museu de São Vicente, que gostou muito, e avançámos para fazer a exposição. É, de facto, uma coincidência os painéis estarem a ser restaurados, mas o que é facto é que este trabalho já vai para perto de 3 anos, não é? Porque é um trabalho com muitos quadros e, portanto, é um trabalho já de há anos, que tive a oportunidade de conversar com o atual diretor do Museu de Arte Antiga e que tem conhecimento do trabalho, não é? Mas aqui em São Vicente acho que fica muito bem pelo facto de terem sido ali encontrados, não é? Acho que nos leva a toda a história que está por trás dos painéis.
Descobertos há 125 anos, em São Vicente, os painéis de Nuno Gonçalves contemplam várias figuras. A João Alvim, as que mais o inquietaram, foram as dos rostos que estão em terceiro plano.
À medida que as fui pintando, eu fui-me surpreendendo cada vez mais. Se por um lado as achava plasticamente muito bem pintadas, depois não há ali invenções. Digamos que tudo aquilo são rostos de pessoas que viveram, que existiram. Porque não é possível criar de imaginação tanto rosto diferente um do outro e com tanto detalhe e tanto pormenor. E, portanto, aí à medida que fui avançando, fui realizando essa riqueza daquela pintura, mas também uma outra coisa que eu nunca me tinha apercebido, e eu acho que muito poucas pessoas se apercebem, ou pelo menos se apercebem, dão importância, é às expressões daquelas figuras, os olhares deles.
Olhares Cruzados, Palavras Pressentidas é uma exposição de pintura que poderá visitar até ao final de dezembro no Mosteiro de São Vicente de Fora, a sede do Patriarcado de Lisboa. E quem nos fala esta noite dos painéis de São Vicente de Fora é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que lhe deixa também outras sugestões.
Considerando as dificuldades em concretizar a embaixada cultural que o Centro Nacional de Cultura tinha planeado em 2020 para assinalar os 500 anos da viagem de Fernando Magalhães à volta do mundo, os desenhos de Bárbara Assis Pacheco realizados na viagem à Índia de 2019 da costa do Coromandel à costa de Malabar, estão associados às gravuras de Soraya Vasconcelos, realizadas na viagem a Malaca, Timor e Indonésia de 2011. O mundo de cor, de pessoas e de lembranças está aqui patente para prazer dos nossos sentidos e recordação da história. Foi possível concretizar um encontro mágico que constitui horizonte da extraordinária epopeia do português Fernão Magalhães. Nunca ninguém antes dele tinha viajado tanto em mares nunca dantes navegados e desconhecidos. E se falamos da descoberta distante, referimos a descoberta ao pé de nós. João Alvi apresenta na igreja em Mosteiro de São Vicente de Fora a exposição Painéis de São Vicente, Olhares Cruzados, Palavras Pressentidas. As figuras de terceiro plano nos painéis de São Vicente são identificadas como figuras da sociedade da época, representativas de diversos estratos sociais do reinado de Dom Afonso V. Se é verdade que lhe é prestada pouca atenção por estarem como pano de fundo da encenação principal, o certo é que, apesar da obscuridade, constituem rostos do vulgo de um tempo fundamental. Podemos assim presenciar, numa nova perspectiva, a sociedade do século XV como projeção da nossa própria sociedade. Tomar contacto com estas personagens é descobrirmos um lado verdadeiramente desconhecido dos misteriosos painéis. E lembramos uma boa leitura complementar. A Assírio e Alvim, Almada, os painéis, a geometria e tudo. Uma fantástica apresentação de entrevistas de Almada Negreiros realizadas por António Valdemar.
Depois da exposição O Som da Saudade, a cítara portuguesa, em 2019, no Museu do Fado, o guitarrista português Pedro Caldeira Cabral sobe ao palco do Centro Cultural de Belém no próximo dia 25 para um concerto em que este instrumento será o fio condutor do programa. O Fado da Cítara Portuguesa é um espetáculo que terá três capítulos, explica ao ensaio geral o músico.
Este concerto tem a particularidade de ser um conjunto de recolhas que eu fui fazendo ao longo de vários anos. Portanto, aqui o título, Fado da Cítara Portuguesa, refere-se ao destino deste instrumento tão particular, porque houve testemunhos que nos foram deixados através de manuscritos musicais que eu fui encontrando em diversas bibliotecas, algumas bibliotecas públicas, mas sobretudo em alfarrabistas. E esses testemunhos escritos apontam para os inícios daquilo que se veio a chamar fado, com o Fado do Marinheiro em duas versões diferentes, uma que foi publicada no final do século XIX e outra que consiste num manuscrito datado exatamente de 1836, portanto, exatamente durante a vida da famosa Severa, o mito fundador do Fado de Lisboa. E, portanto, eu esta primeira secção eu chamei-lhe Ecos do Passado. Depois, refletindo sobre as múltiplas ligações entre Portugal e o Brasil e a importância do instrumento divulgado no Brasil e da música feita pelos nossos citaristas do século XIX, a última secção diz respeito à cítara atual, como ela é vista, os músicos, enfim, o contributo de várias gerações de músicos do estilo de Lisboa e de Coimbra, portanto, o Armandinho, o Arthur Paredes, o Carlos Paredes e eu próprio, com as minhas composições originais.
É o som da cítara portuguesa, tocada por Pedro Caldeira Cabral, que pode ouvir dia 25, às 9 da noite, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, que fechamos hoje o ensaio geral. Já sabe, pode voltar a ouvir o programa em podcast ou no site da Renascença. Voltamos de hoje a 8 dias, com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.